Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Oi, oi, eu sou a Gabi.
Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para jogar um joguinho marotíssimo trazido a nós por quem? Por ela, né? Óbvio. Gabi Tosati.
A dona dos Jorginhos.
Jorginhos.
São alegria. Eu sou a própria Xuxa pros ouvintes.
Gabi Games, gostei.
Gabi Games.
Gabi Games, aí, ó. Cadê o canal no YouTube?
Não vai ter, mas... mas se eu tiver um dia, aí o nome tá feito.
Já tem nome.
Gabi Games.
Pô, se não tem umas 20 Gabi Games hoje, tá muito errado o mundo.
Nossa, tá
é
tudo
verdade.
Errado.
Nossa, eu duvido.
Também duvido. Mas, ó, gente, hoje nós jogaremos Fuck, Marry, Kill versão anime. Essa brincadeira que, pra quem não sabe, é uma brincadeira, um joguinho tranquilinho em que as pessoas colocam pessoas, celebridades, enfim, personagens.
Opções,
por que não?
Diversas.
Opções. E aí você decide se você faria amor, se você casaria ou se você mataria, né? Então existem esses níveis aí de gostar ou desgostar de algo e a gente vai ter essa decisão. E nós vamos adaptar isso, obviamente, pra falar de animes e, por que não, alguns personagens de animes. E pra isso, nós trouxemos ele. Ele mesmo. Luiz Hunziker, seja bem-vindo novamente, meu amigo.
O dono dos TikToks.
Obrigado, obrigado.
Cara, esse é o rei do Instagram e do TikTok, cara.
Eu tenho uma discípula agora.
Ah, é?
A Gabi. Ai. Gabi tá tiktokeira agora.
É verdade, ele elogiou meu TikTok, eu me senti tão...
Por que
tão...
eu elogiaria?
Eu me senti assim, sendo reconhecida por, não sei, sabe? Tipo, tô fazendo lá uma parada...
Uma celebridade?
Completamente idiota, aí o rei dos TikToks vem e me elogia, sabe? Eu fiquei tipo, porra... Ok, estou motivada.
O pior é que eu curto muito os TikTok barra Reels do Luiz.
É muito bom, mano.
Ele é muito criativo, saca? E toda vez eu fico, caraca, bicho, é um trampo, né? É criativo.
Sim.
E você tá sempre de parabéns, Luiz.
Muito obrigado. É muita falta o que fazer. Muita...
muito espaço na cabeça pra ter
consumir
ideias.
Consumir muita porcaria e transformar isso em alguma coisa que vale a pena. Minha esposa fica brava. Eu tô deitado na cama, assim, com ela, assim, assistindo TV. Uma coisa, começa a mexer no Reels, né? Pá, tô me mexendo lá no TikTok, no Reels. Aí eu vejo o vídeo e falo, puta, eu podia adaptar isso aqui pra um Reels de anime. Aí eu levanto do nada, vou lá e gravo na hora, entendeu? Ela fala, cadê?
E ela só queria dormir, saca?
E ela só queria assistir um filme comigo, entendeu?
Porque era 4:30 da manhã que ele
isso.
tava fazendo
isso. Ela é desgraçada, levantou de novo pra fazer TikTok.
Aquele que eu fiz do Twilight lá, com a roupa da Yor lá.
Uhum.
Aquilo lá, ela ficou tão brava, que foi tipo umas 4 horas de gravação pra dar tipo 20
Nossa.
Segundos de vídeo, sabe?
Foi um TikTok.
Caraca.
Oh, mas de verdade, eu admiro mais os TikTokers depois que eu tentei fazer um, de verdade, mano.
É difícil,
um dia,
né?
Não é fácil, né?
Pra fazer aquilo. Eu falei, gente, não é possível. Aí depois disso, eu comecei a dar mais valor.
Aí nunca mais fez, né?
Nunca mais fiz e comecei a dar
foi
mais valor.
Foi só uma vez.
Disso, eu só assistia.
Sim.
Querendo ou não, tem o poder da síntese aí, né? Que tem que rolar no vídeo. Então, tem que dar o seu valor ao seu TikToker. Então, dê valor a Luiz Hunziker aí, nosso TikToker de anime.
Mas muito obrigado pelo convite, gente. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Foi o convite mais The Flash, mais inesperado que eu recebi na minha vida.
É isso.
Mas o que o Pedro não pede chorando que eu não faço sorrindo, né?
Olha só.
Que romântico.
Hoje é dia de alegria, gente. Mas antes da gente começar esse nosso programinha, nossa brincadeira, aquele nosso recadinho de sempre, porque você, nosso ouvinte querido e querida, que gosta do nosso programa e quer nos ajudar, espalhe a fucking palavra do Animes Overdrive por aí. Chega nos conhecidos, nos desconhecidos, qualquer pessoa que você ache que vai gostar do nosso conteúdo e fala do nosso podcast, do nosso programinha. Indica, inclusive, assim, você pode chegar na pessoa já indicando um programa em específico. Fala, ó, você vai gostar muito desse aqui. A Gabi Tosati, ela é muito engraçada. Olha, esse aqui tem o Luiz Hunziker, que é o TikToker do anime. Tá entendendo? Dá pra ser customizado, não é só, tipo, escutem Animes Overdrive. Dá pra ser customizado. Então ajuda a espalhar essa palavra, porque é muito importante.
Inclusive, se você odeia a gente, espalha também. Fala pra pessoa, meu
isso.
Deus, olha que galera chata. Eu discordo
escuta
com absolutamente tudo que eles falam. E aí, pelo menos, você vai estar espalhando nossa palavra e vai já ajudar
gosto
de uma forma. A gente quer ter haters.
Exatamente. E também, aproveitando todo mundo, se você gosta ou desgosta do nosso podcast, cola lá no Spotify pra nos dar 5 estrelas lá no nosso feed. Até porque, assim, caso você não goste da gente, dar 5 estrelas é a forma que você tem pra fazer ruim pra gente, entendeu? 5 estrelas não é bom. Agora, se você gosta da gente, 5 estrelas é ótimo. Então, a gente fica assim e a gente ganha mais e, novamente, estamos sempre batendo em novas metas em relação a essas avaliações, né? Porque a gente já passou dos 500 likes e agora estamos rumo aos 600 avaliações.
Muito bom.
Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido meu amigo Pega Mota.
Você pode nos ajudar também entrando lá no catarse.me/animusoverdrive, onde a gente apresenta o nosso projeto de financiamento coletivo. Mas hoje eu vou trazer um novo motivo para você ir lá. Quem nos ouve sabe que temos esse projeto. Você vai lá, apoia financeiramente, entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores, ganha nosso podcast exclusivo, ganha acesso a outros bônus exclusivos que temos, como lives exclusivas, gravações exclusivas, vários conteúdos exclusivos para todo mundo que está lá no nosso grupo de apoiadores. Mas hoje eu vou dar um motivo diferente para você, pelo menos, entrar na nossa página e conhecer o nosso projeto, porque assim, muita gente chega nas nossas lives que não saem com a mesma frequência que o nosso podcast, ou entram lá no grupo e aí tem acesso às lives exclusivas e vê a gente e começa: nossa, vocês são muito diferentes, nunca imaginei que vocês eram assim. Se você entrar lá, catarse.me/animusoverdrive, você vai conhecer, além do nosso projeto, as nossas carinhas, nossos nomes, fato, nossas missões, nossas mini-bios. E aí, a partir desse momento, você vai simpatizar. Você fala: nossa, que pessoal bonitinho aqui, vou dar 15 reais.
Caralho, pra esse bonitinho, escambau, porra.
Pô, mas é assim, bonitinho, pô. A gente não precisa exigir muito. A gente já tá exigindo 15 reais, pô.
Você é lindo, pô.
Eu prefiro que me ache feio e me dê 15 reais do que me ache lindo e não me dê nada. Essa é a verdade. Então, se você puder fazer isso,
pragmático.
O nosso programa agradece. Precisamos do apoio de vocês para poder fazer cada vez mais coisas, chegar cada vez mais longe e, além da audiência, como a gente sempre fala, esse apoio financeiro, para quem pode, é muito importante para a gente. Às vezes é 15 reais que você poderia guardar ou fazer um rolezinho de boa ali que você deixa de fazer, e para a gente é um valor que soma, não só financeiramente, mas da gente ver que tem mais pessoas querendo que a gente continue isso e dá um combustível emocional também, não é só financeiro, no fim das contas. E sempre receber gente nova no nosso grupo é foda demais, então vai lá na nossa página conhecer nosso projeto, a gente agradece.
Posso dar um testemunho? Parece na igreja agora, hein?
Ixi, claro, se for bom, favor, pode.
Não, é claro que é bom. Parece igreja mesmo. Mas é assim, ó. Eu estou lá no grupo dos apoiadores lá, acompanho como uma águia, vendo tudo de longe, assim, acompanhando. E poucas vezes na minha vida eu vi um grupo de pessoas tão engajada e tão movimentada e tão... tem uma interação tão legal como o grupo de vocês, cara. Assim,
olha aí.
Quando a gente fala, às vezes fala assim, ah, grupo de apoiadores, sempre vê aquela questão, ah, só um grupinho. Não, não é, cara, de verdade. O grupo do Animus Overdrive, ele realmente é uma entidade, entendeu? Não é simplesmente um grupo, é um lugar que você vai conhecer pessoas, fazer amizades, assistir filmes e muitas coisas interessantes lá, te garanto. Vocês não vão se arrepender.
Oh,
olha aí.
Muito fofo.
Com esse testemunho, né? Não tem o que dizer mais. Escutem, Luiz. Mas, sem mais delongas, vamos começar esse podcast. Bom, gente, como eu disse no primeiro bloco, hoje vai ser um podcastinho bem solto, bem tranquilo e possivelmente bem engraçado. Vamos brincar de Fuck, Marry, Kill. Só que como a gente vai falar de animes e de personagens de animes, inclusive a gente pode até combinar aqui agora que no primeiro bloco a gente fala de personagens e depois a gente fala de animes. Então a gente vai adaptar, ó, obviamente, a brincadeira do Fuck, Marry, Kill, né? Porque pra galera aí que não está versado no inglês, fuck é foder.
Que isso?
Nossa!
Já começou assim?
Mano, gente,
você é
maluco.
É o que é.
Calma,
você
que isso?
É maluco.
Cabelo de couro.
Marry é casar e o Kill é matar. A gente vai adaptar isso pro mundo dos animes falando de que forma. O funk vai ser episódio de praia. Então a gente vai falar de um personagem e dizer... Ah,
levar ele pra praia, levar pra Okinawa.
Se a gente levaria ele pro Okinawa pra um episódio de praia. que seria algo um pouco mais caliente, talvez, né, etc.
Ficar admirando ali, né, o elemento.
É, exatamente. Tem esse quesito de sensualidade. No Mary, é o rolê mais fofinho? Então é, você escolhe amarrar a fita vermelha com o personagem. Que, pra quem não lembra, o Akaito, né, aquele termo em japonês. Inclusive, lá no Your Name, no filme Your Name, tem o negócio da fita vermelha que une as pessoas, almas gêmeas, enfim. E o Kyo vai ser escrever o nome no Death Note, né? Então, isso aí diz por tudo, né? Porque a gente mataria a pessoa escrevendo o nome no Death Note, então...
A gente não. O Death Note mataria um Shinigami. A gente não suja as mãos.
Isso. A gente só dá um nome pro Shinigami. Basicamente é isso.
Exatamente.
É que nem a arma. Quem mata não sou eu. É a arma. Eu tiro.
É isso. É. A gente orienta, pô.
A gente aperta o gatilho.
Pois é.
Bom, gente, como eu inventei a regra e quis trazer esse jogo pra cá, né? Eu como a rainha do entretenimento deste programa, porque isso eu admito. Eu trouxe pra vocês aqui listinha de personagens e os outros amigos aqui também têm. Mas vamos começar por mim, né? Porque eu tô falando.
Você que manda.
Eu fiz por categorias. Então, diferente de, por exemplo, personagens que estão no mesmo anime, eu fiz de vários animes juntos, só que por categoria, entendeu? De estereotipados ali, estereotipação.
TCC.
Então, vamos começar mais leve, né? A gente vai começar pelos personagens malandros. Então, eu quero saber quem dos personagens malandros vocês levariam pra praia, amarrariam a fitinha vermelha ou iriam escrever o nome do Death Note entre esses três. Temos o Lupin, o Reagan, de Mob Psycho, e o Spike, de Cowboy Bebop. Qual desses três vocês escolhem aí?
Caraca! Caraca!
Tá, Lupin, Reagan e o Spike.
É, esse eu admito que é muito difícil pra mim, mano.
Eu talvez tenha uma opinião aqui, vamos lá.
Vamos, vai, começa então você. Eu tenho também, mas eu ainda não sei se eu tenho.
Eu escreveria o nome do Death Note, vou começar pelo Death Note.
Tô pior.
Eu daria pro Shinigami o nome do Reagan.
Não.
Porque... Absurdo.
Porque, assim, vamos lá, calma.
Você
porque,
matou
assim...
o homem mais sexy do mundo.
Não! Do seu ponto de vista, você.
Não, mas,
ó, peraí, deixa eu explicar. Eu colocaria o nome dele no Death Note porque, apesar de eu achar ele um personagem legal e tudo mais, ele é tipo... Ele tem essa vibe de ser mentiroso compulsivo.
Adoro.
E tá sempre andando de terno.
Adoro.
E eu, pessoalmente, assim, agora
você
sabe, sou
é
de
esse
advogado.
Cara,
eu não me impressiono com pessoas de terno.
Mas os outros três também são assim, véi. Os outros dois...
Não é assim, não é o mesmo jeito. É. Porque o Reagan, ele usa o terno social, sabe? Comercial.
Mas é porque ele é pobre, pô.
Ele é pobre, exato. Você tá matando
só
um pobre.
Só por isso.
Bem, mas...
Tá não, matando não, pobre.
Pedro Lobato mata pobres.
Minha opinião, pô.
Pedro Lobato odeia pobres. Manchete lá do O Globo, mano.
Caraca, Deus o livre. E aí, por conta disso, aí eu tenho aqui o Lupin, que eu acho que ele é um cara malandro, mas ele tem um tom caliente.
Então, eu levaria
ele pro episódio de praia.
Ai, sim.
O Lupin. Porque o Lupin, pô, ele é divertidão... Calete, ele tem essa, sabe aquele...
Bandido.
O canalha com um sorrisinho no canto de rosto, sabe? Vagabundo.
O charme te conquista.
Charme vagabundo. Uhum. Então eu levaria ele pro episódio de praia. Por sua vez, eu amarraria a fitinha vermelha no Spike. Porque, cara, ele é gente boa, ele é um cara sofrido, tem um passado. Eu o abraçaria, entendeu? E cuidaria dele.
Errado. Todas erradas. Gabaritou erradaço.
Nossa, então fala o seu aí, caralho.
Primeiramente, esse argumento do passado é o pior de todos. Todo mundo sabe que ninguém quer começar um relacionamento com alguém preso em seu passado. Você só começa um relacionamento com alguém bem resolvido.
Lacro.
E o bem resolvido é o Reagan, que já passou pela bad dele, já foi humilhado, foi ao fundo do poço.
Aquele calejado,
reconhece,
né?
Os seus lados, os seus piores lados, tá machucado pela vida, mas tem autoconsciência e essa pessoa é ideal pra você amarrar a fitinha e passar a vida ao lado dela. Ô, Lupin, infelizmente, ele é um criminoso nessa lista aqui. Nós temos um herói, né? Um outro...
Criminoso
um
pelos,
outro,
pelos motivos
apenas,
certos.
Apenas mentiroso, mas quem não é, vamos colocar aqui, né? O Lupin é ladrão, os outros dois não são. O Spike é gostoso pra caralho. Então... amarra a fitinha na mão do Reagan, que o cara tem currículo pra ser um bom parceiro. Mata o Lupin, ladrão, bandido bom, a gente sabe.
Roubou meu coração.
Mentira, gente. Lupin é incrível, mas é que o Spike, entre Lupin, eu acho que o Reagan é a opção ideal para dar fitinha. Pra mim, foi o óbvio da escolha.
Eu concordo com o PH.
E aí, entre Lupin e Spike, eu acho mais o Spike mais... Mais tesãozinho, assim. Vale mais um episódio de praia.
Entendi, eu espero que na praia ia ser madeirada a noite toda. Tal, 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 tal. É só
Eita,
isso.
Que
isso?
O Lupin ia... O Lupin, eu tenho certeza que ia chegar lá, ia estar com uma samba canção de poliéster péssimo, branca, com coraçãozinho rosa.
Que é a única que ele usa.
Sim.
Ia tá lá, sendo paia, entendeu? Agora o Spike ia tá lá parado fumando um cigarrinho. No maior tesão
cada
do
um
mundo.
Vê,
ele virava fumante
vê...
por ele.
Cada um vê o apelo sexual em uma característica diferente, né, cara? Gosto não se discute. Mas eu... Essa categoria pra mim foi difícil. Eu fiz pessoalmente pra mim até, assim, porque admito que é uma escolha muito difícil.
Gostei.
Eu tô igual a Veja, é uma escolha muito difícil.
Já penso isso há meses e eu estou aqui precisando de uma ajuda.
Isso. É por Sim. isso que a gente tá aqui.
Mas, assim, eu acho que eu já tenho o meu feito. Porque, assim, vou admitir, o Spike, entre os três, é o que eu menos tenho alguma coisa. Tenho coisas, mas não é o que eu menos tenho coisa. Então, acho que eu vou anotar o nome dele do Death Note. Pode ir.
Isso, sacanagem.
Amarraria a fita. Ai, meu Deus, agora fudeu. Não sei, gente. Pra mim, tanto faz. O verdadeiro sinônimo de tanto faz. Mas vamos lá, então. Eu vou concordar com o PH, então. Vou amarrar a fita no Reagan, porque realmente acho que os argumentos do PH fizeram muito sentido. E iria pra praia, vou concordar com o Pedro nessa, iria pra praia com o Lupin, porque eu também acho tesão nele usando cuequinha de coração. Pra mim, perfeito.
E aquele sorrisinho? O sorrisinho dele é foda.
Ah, não. É tudo esse homem. Perfeito.
Cara, eu sou obrigado a concordar com a sabedoria milenar do PH, porque... É, se ele errou algum momento, ele errou tentando acertar. E eu sigo ele.
Já dizia Thiaguinho e os BBBs 2022.
É, então eu amarro a fitinha no Reagan. Madeirada no Spike na praia.
Aí.
E Death Note pro Lupa.
Tá, gente, eu quero começar aqui falando. No seu caso, você foi por uma classificação de personagens, né?
Yes.
Eu fiz umas separações por animes. Então eu vou começar.
Ela foi por demografia.
É.
Eu vou começar com alguns personagens de Jujutsu Kaisen.
Aí, fudeu.
E dos personagens de Jujutsu Kaisen, eu queria saber de vocês.
Só gente gostosa.
O que vocês fariam com Megumi Fushiguro, Nobara Kujisaki e Nanami Kento? Acharam que ia falar do Itadori, né? Não.
Ah, seu safado.
Quem é Nanami Kento?
O Nanami é o
Nanami
cara
é o do terninho da gravata de... Chita.
Ah, de óculos escuro, de óculos escuro.
É, o trabalhador fudido.
Nossa, essa é difícil, hein, cara?
Ah, pra mim é fácil.
Eita, manda.
Pra mim é fácil. Bem. Eu vou amarrar a fitinha na Nobara, vou levar pro episódio de praia o Nanami e vou...
Ok.
É, escrever o nome do Megumi no Death Note. Desculpa, Megumi, gosto de você, mas entre os dois não dá, não. Simples e direto.
Eu acho que eu tô contigo, viu, Gabi? 100%.
Simples e direto.
Também assina embaixo.
Ah, é? Olha.
Não, eu tô 100% com ela por causa do seguinte. Porque no caso do escrevendo no Death Note aí o nome do Megumi, ele é muito aquele personagem emo chato. Tipo, eu particularmente acho... Ah, eles são maneiros, é legal de ver e tal. Mas ao mesmo tempo, você imagina conviver com essa pessoa?
É.
É muito chato, é muito emo, é muito... O emo não o emo bom, né? É o emo ruim, porque é o cara que tá o tempo inteiro pra dentro, sei lá, tipo, não ia ser legal. Ao mesmo tempo que a Nobara, aí eu vou ser honesto, a Nobara e o Nanami são dois gostosões, tipo, um personagem, né? Então eu ficaria na dúvida, assim, só que aí, tipo, você vai pela personalidade. O Nanami tem esse negócio muito forte com trabalho, saca? Então...
Ah, pra mim, a característica dele é ser gostoso, entendeu? Então, por isso que eu vou no episódio de praia com ele.
Ah, legal, legal, legal.
É, faz sentido.
Eu concordo, mas só pra trazer uma outra visão aqui, é porque, assim, eu tenho um problema com o Nanami, que é mais é de character design, na verdade, que não é com ele.
Ok.
É com todos os personagens que tem esse oclinho pequeno. Não tem como.
Ok.
Isso corta Morfeus. O tesão demais. Não vai ter como. Se ele tirar os óculos no episódio de praia, pode ser. Agora, se ele for com esse óculos...
PH odeia míopes.
Não, pode usar óculos.
Ele não gosta do Alucard.
Mas o óculos dele não tem nem perna, bicho. É só aquele óculos. Eu odeio esses personagens de óculos pequenos.
É meio estranho mesmo esse óculos dele.
O cara tem que ficar pressionando o olho assim pra segurar.
É, o cara tem que segurar. Parece Cyberpunk, saca? Que tem que segurar o olho e tá na pele. Então, isso me tira um pouco do tesão. Mas eu assino com vocês desde que ele mude os óculos no episódio de praia. Como já é outro traje...
Tá, mas peraí.
Acho que tem como.
Com óculos.
Bota um Ray-Banzinho. Não, você pode ser um Ray-Banzinho?
Não, não. Um óculos penduradinho fazendo assim.
Pô, aí eu acho que eu matava, velho. Porque me irrita muito mais esse cara.
Nossa,
o
louco.
Eu trocaria...
Matava
duas vezes, né? Ele com o... Colocaria o nome dele no Death Note pra curtir uma aventura com o... Fushiguro.
Gumi, e seus cachorros.
Ele ainda ia botar uns lobos de sombra no quarto. Ia ser uma... No quarto não, na praia, né? Episódio de praia.
Na praia.
Esqueci.
Eita.
Aqui.
Isso, o cara já levou o Fushiguro pro quarto, pô.
Já levou.
Mas cara, brincar com um cachorro na praia, joga isso. Uma bolinha, pô. Mó divertido. Isso,
legal. É fofo.
Aí é bom, aí eu gostei.
A gente tá fazendo classificação aqui, tá legal, tô gostando de não ser por especificamente às vezes por obra, né? Então vamos fazer uma classificação também por categoria. E a categoria agora é Brutus, entendeu?
Eita!
Então a gente tem aqui o Guts, tá? O Endeavor e o Todo do Jujutsu, entre os três.
Quem?
É o Best Ofrendo.
Ah, o Best Ofrendo.
É, vamos lá, por categoria Brutus.
Putz, caraca!
Pô, esse é parceiro, hein? Esse é parceiro. Eu já tenho a minha.
Eu já tenho uma face também.
Eu tô pensando ainda.
Vai, pega.
Eu vou, sim, eu vou ter que ir pelo lado que eu não assisti, nem li Berserk e matar, né?
Uhum, ok.
Matar
okay.
Esse cidadão.
Eu
principalmente também,
eu também.
Porque ele já vem...
Matar esse cidadão.
Ele já vem desse mundo muito violento, muito dark, é muita pressão.
Não deve ser bom nenhum dos dois, né?
Não tô pra esse rolê.
O cara veio do Brasil, né? Muito violento, muito dark, é.
Mete o nome dele no Death Note, que inclusive a morte ali já faz parte dessa história aí. Normal. Não vai nem fazer diferença.
Justo.
Ele não vai nem sentir.
Entre Endeavor e Aoi Todo. O Todo é muito mais parceiro, pô. Ele é muito Sim. parceiro. E ele 100%. É um cara que tem foco, assim. O problema é se ele aceitaria amarrar a fita comigo, porque ele tem é um homem de gostos muito bem definidos, né?
Específicos.
Talvez eu não atenda. Porém, se a gente pudesse romper essa barreira, ele com certeza é muito mais parceiro. Muito mais parceiro. Entra nas características, assim como a da superação lá que tinha o Regen, o cara ser parceiro é, pô, fundamental. E pro episódio de praia, né, o Endeavor, o cara já tá literalmente pegando
sol.
Fogo. Pô, é isso, então combina.
Tempo de chuva não vai fazer.
Esse clima, pô.
Muito bom, muito bom.
Caraca, mano.
Eu tenho o meu também. É meio parecido com o seu, mas não tanto. Porque eu vou matar o cara do Berserk, porque eu também não li nem assisti Berserk. E não deve ser bom em nenhuma das duas opções desse cara aí. Mas eu vou trocar. Eu vou trocar o Todo. Eu vou com ele pra praia, porque já temos a imagem fatídica dele deitadinho na praia de sunguinha, falando, faz um pix pra mim, my best friend. E essa imagem é sensacional. Ele de sunguinha é sensacional. Então, por esse motivo, eu vou com ele na praia, porque eu já vislumbrei ele de sunguinha, achei ótimo. E o Endeavor é rico, então...
Ótimos,
né?
Pontos também. Ótimos,
okay.
Pontos.
Vai virar Sugar Baby.
Eu vou virar Sugar Baby do Endeavor, gente. É isso. Você é a madrasta do Todoroki, pra poder...
Pois é.
Meter o pau no pai dele pelas costas.
E se eu contar pra vocês que eu escreveria o nome do Endeavor no Death Note?
Eu escrevo também junto.
Aceito também. Tem motivos também.
Cara, tem vontade, porque ele é filho da puta, né? Sim. Tem vontade.
É um pau no cu do caralho. Sim. Sabe, por exemplo, a Gabi falando agora, não, não sei o que, tá na casa com ele. Pô, ele é tipo, sei lá, te bater e ser um pai merda, saca? Eu sou contra.
É um ótimo ponto. Ótimo ponto.
Eu botaria o nome dele no Death Note assim, sem nem piscar. E aí a única troca que eu faria seria essa com o PH. Eu concordo com a justificativa de amarrar a fita vermelha no Todô, porque, cara, ele é muito brother, tá ligado?
Me sofrendo.
E pra amarrar a fita vermelha, tem que ser com um parceiro, tá ligado?
A broderagem, então, porra, tem que reinar.
Broderagem tem que reinar, tem que reinar. Pelo menos esse é o meu conceito que eu tenho de amarrar a fita vermelha. E aí eu colocaria o Guts no episódio de praia, porque o Guts é um personagem gostosão. Querendo
Aceito.
Ou não, sabe? Tipo, ele tem, óbvio,
quem
né?
já leu sabe qual que é a pegada dele.
Sabe. E já aparece pelado no mangá,
tem uma espadaça, né?
É.
Yeah. Olha!
Meu irmão, esse homem... Ó, se liga no seguinte. O cara segura aquela espada, aquela montante, que é maior do que ele, com uma mão e vassoura demônio.
Imagina as possibilidades.
É, meu amigo.
Na praia, né?
Na praia. Imagina
castelo
esse
de areia,
vôlei de praia.
O castelo de areia imagina... que ele faria, cara.
O castelo de areia, imagina.
Ah, o jacarezinho. Excelente. Que ele faria na onda, mano.
Rapaz.
Porra! É isso.
Você não precisa nem colocar o guarda-sol, o cara já faz sombra sozinho em você. Eu sou obrigado a concordar com o Pedro, porque eu também, eu mato não, né, eu escrevo no Death Note o Endeavor. O Guts, na praia, quero, aceito.
Aceito.
E o Todô, cara, pô, esse cara aí é aquele cara que ia assistir futebol com você, ia tomar um sorvete junto, ia assistir um...
Ia ser gostosinho, é verdade.
Rebelde.
Nossa,
contigo
é demais,
depois,
né?
Ia ser legal, ia ser bom.
Bom ponto, direto.
Eu vou trazer um agora no formato categorias que a Gabi trouxe, estamos fazendo bate e volta, né?
Legal.
E vou agora do clichê, né? Do clichê do anti-herói. Vou aqui no básico, simplesmente.
Tá. Sempre
e
bom.
E vou trazer Sasuke... Vegeta e Bakugou.
Fácil!
Minha nossa senhora,
fácil,
velho.
Muito fácil. Nossa, nossa, pronto.
Essa Gabi já veio treinada.
Matei, matei.
Não, não, ela veio na alma dela.
Ela já, essa ela já tinha respondido.
Não, manda brasa então, Gabi, pelo amor de Deus.
Cara, nome do Sasuke no Death Note direto, sem pensar ali, ó.
Gente.
Assinado, já foi, morreu já, né? Enquanto eu tô falando, ele já morreu. Eu vou amarrar a fitinha. Quem vocês acham, galera? No Vegeta, é óbvio, pô, meu
Vegeta,
marido.
Vegeta, óbvio, óbvio.
O meu marido primordial, assim, um dos principais, meu pódio de maridos. Amo este calvo, vou casar com ele com certeza. Marido material.
Fitinha vermelha, Gabi e Vegeta.
Vai viajar pra Turquia com ele, fazer implante.
Sim. Vai ser linda essa viagem, eu vou amar.
Adorei.
E eu vou levar pro episódio de praia o Bakugou, gente, que com todo respeito seria bem legal, né? É isso.
Caraca.
Assim, eu tendo a concordar com essa escolha, mas é porque, assim, o Bakugou... É porque, da mesma forma como o Sasuke, de fato, é insuportável, eu acho que o Bakugou, ele disputa na insuportabilidade.
Foda-se, ele é gostoso, então ele ganha.
Eu acho que o Vegeta, ele se destaca como candidato a não estar no Death Note, já garante esse posto. Porque eu acho que tanto...
Isso é fácil.
Tanto o Vegeta ali no episódio de praia, tanto como o Vegeta da fitinha vermelha, eu acho que cumpre, preenche. Mas o Sasuke e o Bakugou me dá dúvida. Eu acho os dois meio que um pouco semelhantes em odiáveis.
Isso é um ultraje.
Eu vou falar que assim, eu vou até complementar o que o PH tá falando, porque eu também tô na mesma sensação que ele entre o Bakugou e o Sasuke, porque quando eu penso, por exemplo, no Sasuke, eu acho o Sasuke um personagem tipo, ah, ele tem o seu lado maneiro. Só que ao mesmo tempo, quando eu penso na minha experiência pessoal assistindo Naruto, eu acho que eu nunca odiei tanto um personagem quanto eu odiei o Sasuke, tá ligado? Em um determinado momento do anime. Eu me lembro até hoje, quando ele foge da vila e o caramba 4, eu fiquei verdadeiramente puto, assim. Eu fiquei, cara, eu odeio esse personagem. Por que que ele tá fazendo isso? E eu nunca tive essa sensação de ódio tão grande quanto com o Bakugo, por exemplo. Só que ao mesmo tempo eu penso, tá, mas se eu odeio demais ele, talvez signifique que eu ame ele demais?
Você nossa, foi pra,
tem muito amor envolvido.
Foi pra uma relação mais que precisa de terapia aí, né?
Se eu não te amasse tanto assim.
Tóxico, é.
É, isso sim, tá ligado? Mas aí isso poderia mudar a lista, tá ligado? Pra mim, talvez.
Não, eu entendi o seu ponto, mas isso me esclareceu um pouco que eu devo matar, colocar o Sasuke no Death Note mesmo.
É a teoria do Chora Me Liga.
Porque
né?
Eu não tenho esse fetiche pela relação problemática. Eu tô amarrando a fitinha com o Reigen lá atrás.
Peraí, quer pô. Paz.
Eu não é fetichico.
É, você iria se contradizer se você amarrasse a fitinha com o Sasuke.
É, eu já expliquei, porra. Vocês entenderam.
É, sim, que eu te conheço.
É o complexo do Chora Me Liga.
Freud
já explica isso. Freud explica. Sim. O complexo do Chora Me Liga.
Freud explica.
É isso mesmo, ele que disse. Vocês falaram e não falaram o que vocês vão
falou,
cravar.
Falou.
É, falou.
Não, eu falei que eu concordo.
Mas vocês não cravaram o que vocês vão fazer.
Eu cravei, ele concordou, aí falta o Luiz que não cravou.
É igual o meu, então.
Ah, eu não cravei? Então eu vou cravar agora. Tem um problema que eu nunca assisti Naruto na vida, tá?
Eu também não, amigo. É isso.
Então, mais pode.
E já odeio o Sasuke.
Não, mas assim, quantidade de spoiler que eu já recebi na minha vida de Naruto, eu sei mais do que qualquer outra pessoa do universo.
O ódio já foi transferido.
Mas eu tenho um ódio primordial com o Bakugo, entendeu? Que vem dentro do meu ser, assim, sabe? Com a pessoa física, não a pessoa jurídica, sabe? Não com o herói, mas com a pessoa. Então eu mataria ele. Cara, acho que eu casava com o Vegeta, eu amarrava a fitinha com o Vegeta, viajava pra Turquia
ele
com ele,
é
fazia todo
fofinho.
Esse tour, esse rolê. E, pô, prainha com o Sasuke, ele ia ficar lá triste, ele ia falar, ah, vou embora da praia, daí ele voltava depois e tal, voltava de
você
capa,
ia ficar
mal sabe,
sozinho,
guarda-sol.
Lá.
Voltava de canga, né? Voltava com uma canga preta, assim, e tal.
Canga preta.
Takatsuki.
Vai ser uma delícia, nossa.
Aceito.
Ai, é excelente.
Bom, a próxima categoria que eu vou trazer é Fé nas Maluca. Que a gente tem.
Fé nas malucas.
Aí, ó, na categoria anterior.
Ele que adora os tóxicos, ele que adora uma briguinha ali, vai amar essa aqui. Nós temos Chichi, do Dragon Ball.
Ok.
Misamune, de Death Note. E Asuka, de Evangelion.
Ai.
Nossa, não, pera.
Bateu lá no meu coração.
O triozinho das surtadas.
Pô, eu tava esperando umas surtadas que eu ia odiar mais. Essa me pegou.
Qual? Cita aí. Porque eu fiquei pensando, não pensei em mais surtadas.
Não sei. Eu pensei em surtado no nível, tipo, Mirai Nikki, sabe? Assim, de psicopata, de fato. Que
Mirai
Nikki,
eu ia falar isso agora. A mina do Mirai Nikki.
Acho que eu não coloquei porque eu não conheço.
O tipo Nagatoro-san, que é muito bully no Consigo também.
Essas não eu assisto não conheço, também. Não conheço.
Então eu trouxe agora... as mais suaves.
Tá, mas pera aí. É Chichi, Asuka e...
E a Mizamani.
Tá.
Cara, assim, eu acho que é fácil. Agora que a gente que passou o choque inicial...
Eu acho que é fácil pra mim também.
Missa é Death Note, não tem como. Não tem como.
Faz sentido.
Porque, assim, ela é Death Note, pô.
Por todo o lore.
Combina com ela.
Na verdade, assim, pra ser um pouco justo, a Missa não merecia tanto. Eu acho que ela parece que merece mais... Porque a gente conhece ela ao lado do Kira.
Aquela injustiçada nessa coitada.
É isso. É o relacionamento tóxico que anula a mulher. E aí você fica achando que ela é paia, mas é porque é o cara que fez ela ser paia.
Sim.
Assim, infelizmente hoje é o que a gente tem, é o que foi entregue. Né?
Uhum. Okay.
E o que foi entregue é que ela não só é paia, como ela tá disposta a morrer por nós, se precisar. Então, sim, pode pôr o nome dela lá no Death Note, que inclusive, de repente, se conversar com ela, ela acha que isso é uma coisa maneira.
Vai nem ligar, né?
Caraca. Agora, já em amarrar a fitinha e ir pro episódio de praia, não tem como amarrar a fitinha com a Asuka. Que a Asuka também é o da é o fé nas malucas, ela é a maluca true aqui. Entre esses três, ela é a true maluca aqui. Exemplo de maluquice. E aí, no máximo, uma aventura de um episódio de praia. E a Chichi, pô... A Chichi, ela aguenta o Goku.
Sim.
Filho, sozinha, precisa da ajuda do Piccolo, da Bulma, do Trunks, do futuro. Precisa da ajuda de todo mundo, menos do pai da criança.
Cara, vem do futuro
ajudar. Se eu puder dar o que essa mulher precisa, eu estou disposto a amarrar uma fitinha.
Nossa, pra ser, nossa,
fez,
nossa.
Fazer o que o Goku não fez. O que o Goku fez pela humanidade, eu faria pela Chichi.
Goku, pai e marido merda.
É, porque a Chichi só é surtada pelo mesmo motivo que a Missa também é, né? Tipo, porque tem um homem ali pra surtar ela.
E no caso do Goku, ainda é pai ausente ainda. Não é só marido
pai
ausente. Tem
marido
os
ausente,
problemas
pai
de toda a família nas costas dela.
É uma coitada essa aí também.
Criou o Gohan sozinho.
A Chichi nada mais é do que a Gisele Bündchen agora, que tá precisando terminar com o melhor de todos, porque o cara só quer saber de fazer salvar o mundo e não quer cuidar da família, pô.
A gente pode mudar o nome da categoria pra coitadas,
justiça,
ao invés de fé nas malucas. Eu acho que faz
vítima,
mais sentido.
Isso, a sociedade
vitimadas.
É isso. Viu? A própria mulher enxerga as outras como malucas, porque os homens anulam aí.
Isso.
Como diria aquele que, né? Coi, coitada.
Vamos amarrar a fita com todas, nenhuma merece Death Note. Vai Kira
por
e Goku.
Favor, yes.
E vai Shinji, Goku e...
Meu, é isso, marido na jogada.
Não, mas é isso. Entre essas que... É assim, pra mim, Missa e Asuka, intercambiável. Tanto faz. Mas vou pra combinar, vai Missa pro Death Note, Asuka pro episódio de praia. E Chichi, ela merece muito mais essa chance aí. Eu, assim, pelo coração, eu casaria com a Missa, se pá. Mas não dá. A Chichi...
Pela razão, né?
A Chichi...
Eu concordo com o PH, só cravando aqui. Eu vou com a mesma resposta dele.
O PH advogou tão bem que eu vou com a resposta dele também aqui.
É isso, convenceu.
Pois é, mas o negócio que você falou agora no final é o que me pega nessa decisão, porque tem o emocional e tem o racional.
Ah, o Pedro vai casar com a Asuka. Pronto.
Vai casar com a Asuka, certeza.
Calma.
A gente falou que era a categoria dele no começo.
É?
Calma que eu não cheguei lá. Mas, ó, o racional, eu acho que é... Exatamente o que o PH definiu. Porque a Chichi, das três... A Chichi, cara, eu até inclusive eu me surpreendi um pouco com ela nessa lista, porque eu concordo que tem o fator surtada dela, mas é esse lance assim, do tipo... A gente só vê ela surtada
porque ela tem motivos.
Porque eu vou por motivo, tá ligado? Então aquela parada assim, você nem acha que, porra, tá surtando de graça. Não, ela tem razão, saca? Uhum. Então a Chichi dessas aí, porra, tipo, é a mulher parceira, é a mulher que tá ali ajudando a cuidar da família, é brother pra caralho. Então, tipo, cara, não tem como ela não ser essa é da fita vermelha. Mas, esse é o racional falando.
Mas o Pedro não é um homem racional.
E como eu não tô aqui pra fazer o papel da racionalidade, eu botaria o nome da Chichi no Death Note, entendeu?
Porque esse cara tá maluco.
Cruel.
Porque das três é que talvez...
Mulher só sofre na vida e ainda vai morrer.
Eu vou falar que ele botaria o nome da Chichi no Death Note e ainda daria metade da vida dele pra um Shinigami pra usar o poder em prol da Missa. É isso que ele faria.
É. Em prol da Missa que eu botaria cortaria pra levar pra praia e amarraria a fita vermelha nas...
Olha aí, que o cara tanto que é fé nas malucas. Ele é o cara que deu nome à categoria, pô. Tá louco.
Valeu,
fiz
gente.
Pra
é
você,
isso.
Pedro. Fiz pra
Pedro
você.
Is Bilu Teteia.
É o completamente Bilu das ideias. Mas só pra deixar claro, o racional, o PH tá certíssimo.
Pena que você não tá raciocinando, mas tudo bem.
Nunca está.
Posso puxar uma aqui? Eu vou até acabar repetindo um personagem que já foi dito aí, mas é porque vocês estavam falando de categoria de personagem e tudo mais, e, cara, não tem como a gente não fazer essa aqui. Vocês precisam decidir. Vocês estavam falando aí das surtadas? Vamos falar dos surtados que não param de gritar?
Ixi, ai, ai, ai.
Então eu quero saber de vocês o que vocês fariam com Bakugou, Zenitsu e o Asta de
Puta.
Black Clover. Os nossos queridos gritadores, a galera que não para de berrar.
Bakugou continua no mesmo lugar, que ele sempre esteve no meu coração.
Fora, né?
Eu mando o Bakugou na pavala. Agora, entre pra praia com o Zenitsu e com o Asta. Cara, eu tô rolando na praia com o Asta, porque ele é bombado, sabe?
Cara, ele tá shapeado, né? Tá shapeado, é verdade.
A gente falou da espada do Guts, tem que respeitar a espada do
também.
Do Asta,
mesma
né?
Lógica, mesma lógica.
Mesma lógica. É, cara, o Zenitsu, você pensou casar com o Zenitsu? Ia ser um inferno, mas eu aceito esse inferno, entendeu?
É o que sobrou.
É o que sobrou.
Cold resto, mano.
Que merda, mano.
E sobrou eu, você e uma fita aqui que a gente faz.
Assim.
Amarra, né? Fazer
ele ia ser aquele cara ciumento, ia ser aquele cara... aquele cara que...
Não tem o que fazer.
É, então. Não tem o que fazer.
Tem que fazer.
E com certeza ia ser aquele cara que ia ficar no pé e tal, mas é isso.
O problema da vida com o Zenitsu... Até assim, porque eu não vou nem falar que o problema é ele acordado, porque o problema é semelhante com todos, né? O problema é que talvez você não tenha paz, já que ele é sonâmbulo. Isso talvez...
Ele é possessivo também, né? Tem isso aí.
Isso talvez é um problema, assim. Pra lidar com o sonâmbulo, você tem que estar preparado. Porque, né?
Caraca.
Às vezes até é questão de saúde ali, a gente não sabe o nível do perigo do sonambulismo.
Mas eu acho que eu vou responder parecido com o Luiz. A única coisa que eu vou manter o episódio de praia com o Bakugou, porque eu quero ele ali. Agora... Casar, eu acho
quero
que eu,
ele
vou...
ali, muito bom.
Eu quero ele.
Teve então... peso essa frase, né? Todo mundo
eu
sentiu
quero ele.
Que veio com energia.
Veio.
O Zenitsu, eu vou casar com ele, porque assim, eu acho que ele é um cara que dá pra conversar. Essa que é a diferença dele com o Bakugou, entendeu? Parece que o Bakugou, ele não é muito um cara de diálogo. Então você vai tentar dialogar com ele, vai ser um relacionamento tóxico, não tem como. Vocês vão brigar, vai ter briga o tempo inteiro, ele vai gritar com você. Eu sou uma pessoa sensível, se ele gritar comigo, eu choro. Então eu estaria constantemente chorando nessa relação.
Ok, ok.
Então,
okay.
É porque o grito dele é agressivo, né? Não é um grito de...
É, não é um grito
de
só gritar. É um grito de tipo...
Ponto.
Eu te odeio, daí eu ia chorar. O Zenitsu, ele, eu acho que tem como conversar. Tem como falar, amor, fala um pouquinho mais baixo, entendeu? Fala mais baixinho, eu tô te ouvindo, não precisa gritar. Eu ia educar ele, entendeu?
Aí ele ia chorar.
Reeducá-lo a falar mais baixo.
Faz sentido isso aí,
é,
gostei.
Eu gostei, me convenceu. Eu acho,
boa
justificativa, eu acho que o principal ponto é esse, porque um grita só por ser efusivo, né?
Uhum.
De repente
sim,
ele
sim.
Pode trabalhar a emoção e gritar menos. Ou você aprende, no amor, você aprende a amar o excesso
você
dos
aprende
outros.
A...
Às vezes você vai ficar
aceitar.
Feliz com ele gritando, né? É aquela...
Às vezes você vai gritar com ele junto.
Vai ser romântico demais. Agora o cara, o Bakugou, grita por agressividade, aí não dá, né? Não tem como.
Ele vai chegar e vai falar, eu te amo, caralho! Você vai falar, eu te amo
que
também!
Isso?
É
isso.
Mas você
venceu.
Eu gostei.
Eu tô
ele é aquele cara, tipo, possessivo-agressivo, sabe?
É. Até no amor.
É do tsundere, né? O tsundere é tóxico, né?
É.
Sim, tsundere. Mas então, mas aí nesse caso, por conta dessa justificativa, inclusive, é que eu ficaria com a lista que o Luiz fez, sacou? Tipo, o Bakugou ia pra vala e ia na mão do Shinigami. Aí deixa o Asta lá com o tanquinho shapeado no episódio de praia e aí a fitinha no Zenitsu pra...
Pra mim foi essa lista.
Eu concordei com a educação.
Sim,
educação.
Eu concordei com o ponto da Gabi pra resolver entre ele.
Pra botar o...
Exatamente, pra saber qual era a definição entre os outros dois, mas acho que
o famoso,
que fica
eu consigo mudar ele. Sempre funciona.
Isso. É o fé no maluco, né, pô? É isso.
Yes.
Fé no maluco.
Fé no maluco.
Eu posso mudar esse cara.
Então aqui, a gente falou sobre os surtadinhos, as surtadinhas, né? E se a gente for falar das mamichos agora?
Tipo, ixi,
mamis.
Caraca.
É, complicado.
Hoje é dia só dos problemas.
Aquelas personagens que ilude, sabe? Fica brincando com o sentimento do jovem, entendeu? Então a gente tem aqui a Misato.
Né? Clássica.
Misato. Brincou com o coração do pequeno Shinji. A gente tem aqui a Makima, também, de Chainsaw Man. brincando com o coração do nosso querido...
Do Denji.
Nosso querido Denji ali. E a Bulma também, que iludiu o pequeno Goku, né? Seduziu o pequeno garoto, ensinou pra ele o que eram as verdades da vida ali.
Cristo.
Então, temos essas três personagens aí.
Pra mim não tem dilema.
Não tem dilema?
Assim, então, na verdade, pegar. A minha estratégia, não sei se vocês repararem, é ir na primeira resposta que vem na minha cabeça pra parecer que eu não ficar preso no dilema, entendeu? Então, eu faria o seguinte. Chainsaw Man tem que matar... Por Death Note e a Makima. Porque a Makima é o sistema. E o sistema a gente tem que pôr no Death Note, primeiramente. Vamos lá.
Ela é filha da puta, desgraçada.
Caraca.
Entre a Misato. E assim, e até falando aí do desejo pessoal, pela nostalgia e relação aí com as obras, Misato e Bulma, com certeza, tem muito mais espaço no meu coração. Né, pelo tempo que elas têm na minha vida. E aí, pela mesma lógica, talvez, que eu fui pra Asuka, episódio de praia, e. Tite e Vegeta pra Fitinha, eu acho que a Bulma tem que ser a Fitinha pra mim. Que a Bulma também já mostrou ali que pode ser uma mulher companheira. Já viveu suas aventuras também. Bom isso, né? Amarrar sua Fitinha com uma pessoa que teve o tempo de viver as aventuras dela. Então você sabe que ela...
E ela é rica.
Tem sua história.
Que ela tá ali com você porque ela quer. Ela poderia estar procurando Dragon Balls por aí, fazendo várias paradas, mas ela escolheu estar aqui ao seu lado. Então isso tem um valor também na relação. E a Misato, por mais que ela tenha o seu valor, eu acho que ela é o mais mamiicho de todos aí, né? Com o Shinji, assim. Porque a Bulma, ainda que ela seja, a gente vê essa evolução dela aí como mami mesmo, sem nicho, né? Ela já tem, vai criar aí...
É, porque ela é uma ótima mãe.
É que a gente vê a evolução,
ela
né?
A gente vê a evolução, exatamente. A Misato, a gente não tem a oportunidade de ver. Então, é um voto de confiança. Que na vida real é assim também, mas... Eu tendo a opção aqui, eu escolho a Bulma, né? E eu acho que assim, como eu já vi também a Bulma mãe, a Bulma velhinha, eu vi a Bulma desde a juventude, eu já vi a vida dela passar. Eu não tenho aquela coisa de querer um episódio de praia com ela, como de repente dá pra ter com a Misato, que vai num apezinho, toma uma breja, acorda do pinguim.
Conversa com o pinguim.
Tem uma emoção diferenciada ali, né? E a Makima não tem como, porque o sistema, a gente tem que terminar com ele.
Legal.
A Misato, ela tem energia de mulher de praia, entendeu? De uma tardezinha de praia com ela, assim, deve ser
mulher,
tudo.
Energia de mulher de praia. Se os nossos episódios tivessem nome, esse era o nome desse episódio.
Energia, de mulher,
energia
de, praia.
De mulher de praia, pelo amor de Deus.
Um dia a gente vai fazer esse episódio.
Dá vontade de fazer um perfil no Tinder agora, procurando uma mulher com energia
da mulher praieira.
É, que isso?
Ela moraria no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, sabe?
Com
seria
certeza.
Ela.
Carioca.
Não, ela não me dificulta. Ela seria, tipo, mineira que não sai do Rio de Janeiro, saca? Nada dela.
Melhor ainda.
Muito bom. Então, minha resposta é igual, pelos mesmos motivos. Acrescentando, é igual do PH, só que pelos mesmos motivos. A Bulma, ela é rica também. Então, isso já é um plus também que o PH não mencionou, eu acho bom. E a Misato é um dos meus maiores crushes, assim, de animes. Eu acho ela tudo maravilhosa. Adoraria ficar admirando essa mulher vindo, assim, do mar, sabe? Aquela cena de comercial de cerveja
vindo
bem machista, assim, foda-se, sabe? Eu sou mulher, eu posso.
Gostei disso, foi bom.
Comercial do verão, né? Chegou o verão.
Isso.
Ó, o meu é diferente, porque eu, honestamente, escolho a Misato pra amarrar a Vita Vermelha.
Puta, amarro junto,
porque...
hein?
Porque, pois é, porque eu tenho... O PH, eu acho que ele falou muito bem do lance, por exemplo, que a Bulma, a gente viu a evolução dela, né? A gente viu ela envelhecendo, ela construindo família, ela virando uma puta de uma empresária e tudo mais. A gente tem essa noção dela. A Misato, por outro lado, aí entra um pouco o fator, tipo, ah, eu amo Neon Genesis Evangelion, é uma das minhas obras favoritas da vida. Eu amo muito ela como personagem e eu daria um voto de fé como se tem que dar num relacionamento pra acreditar num futuro junto com o Misato. Então eu amarraria a Fitinha Vermelha.
Gente, ela é bagunceira, ela toma cerveja o dia inteiro.
Eu dividi aquele AP com ela. Você não falou que ia mudar o Zeritsu? Você muda ela também.
Ah, muda sim.
Ela é um pouco bagunceira, eu não sou
não,
tão bagunceira.
Não, ela não precisa mudar também não. É bom que você diga.
Não. É, a gente ia chegar no equilíbrio, entendeu? Eu não sou tão bagunceira, ia dar bom.
É, e assim, você agora... nem ia surtar com a bagunça dela.
Pois é, não, mas ia ter amor envolvido, então ia dar certo.
Na primeira semana.
Agora, eu levaria pro episódio de praia.
Nossa, a Maquila, velho, vai tomar amigo. No seu cu.
Eu ridículo. Meu irmão.
Nossa,
meu irmão.
Velho, não é possível.
Maquila no episódio de praia.
A pessoa não assiste.
Ela mandando em mim.
A gente separou aqui o lado A e o lado B do podcast, porque eu também tô junto com o Pedro.
No fim das contas, são todos denge, desesperados por certos benefícios.
Eu viro o tchutchucão pra ela.
É isso.
Desejo simples.
Imagina a Maquima o tempo inteiro na praia. Luiz, me busca lá um queijo coalho ali, ó, um rapaz.
Vai gatinhando. Eu vou.
Luiz, me busca uma água de coco agora. Agora eu quero água de coco. Me busca um drink.
Se ela me der um biscoito Scooby, eu como.
É, bom, tô indo.
Os homens na coleira, Jesus. Não é possível.
Ai,
isso.
Caraca.
É, bom, quase foi dividido, tipo isso. Mas, ó, tem uma coisa da Buma que pesa contra ela pra mim, que é assim, tipo, ah, uma mulher que já viveu muita coisa, tem muita experiência, mas eu tenho certeza que ela nunca falou pro Vegeta que ela dava corda pro Yantia.
Caraca!
Pô, mas eu não me importo. Eu, honestamente, não me importo. Não precisa
que
falar
isso?
Pra
você,
mim.
Você está contando a quantidade de homens que a mulher pega antes de ligar o outro homem?
Não.
Que isso?
Eu tô pensando pela honestidade desse relacionamento, entendeu?
Mas isso precisa ser verbalizado, Vegeta. A Vegeta com certeza pegou outras antes dela também.
Ah, mas todo mundo morreu no planeta dele já.
Pô, mas o Yantia é o que é. O Yantia é, pô. Se esse for o argumento, aí você falhou.
Até hoje lá no buraco.
O Yantia morreu.
O problema foi que você foi no argumento errado. Na emoção ali, pegou a primeira curva e...
Perdeu.
Não, mas assim, o fato do Yantia morrer, não quer dizer que ele tá morto. O cara tá sempre de volta, aí o cara tá sempre...
Ele morreu naquela narrativa, na vida dessas pessoas.
Só morre quem tava no planeta Saiyajin. O resto todo mundo vive.
Tá. Tá bom, acho um argumento falho, mas bom. Tudo bem.
Não. Eu engatinho junto com o Pedro na praia. É e isso. Eu divido aquele apezinho igual o Pedro também. Um pezinho sujo, mal acabado, pequenininho ali. Mas
eu limpo, tranquilo. A gente limpa.
Meu Deus, eu lá no mesmo que complexo é esse de
vai
empregado,
dividir um
mano.
Quarto, os dois e um pinguim.
Isso. Porra, irado.
Ouvindo Discman. Discman não, fita cassete.
Eu posso fazer um rapidão, tipo, bate-bola, jogo rápido, assim, de personagem pra gente ir nos animes? Mas isso tem que ser rápido de personagem, hein? Sem argumento, só falar na lata, assim, sem discussão. Aqui a gente tem a categoria temida, tarados. A gente tem o Mestre Kami, o Mineta e o Ponareff de Jojo.
Puta que pariu, Gabi, que coisa horrível.
Nossa, ainda achei que você ia mexer de repente um Hisoka aí pra dar um tesãozinho.
Não, que tesão o quê?
Não, pois é.
Pô, ele é um tesão, pô. Visualmente.
Não, mas tem que ser tarado. Não quer tarado por criança no meio.
Gabi.
Pô, Mestre Kami não dá, sério.
Não dá.
Não. Não, peraí, não. Calma lá. A gente não vai partir do consenso que o Mineta é Death Note?
Não dá também. Mineta não dá.
Nenhum
essa categoria
dos três
não tem
dá,
como,
velho.
Sério.
Não.
Essa categoria não vai ter como entrar no programa. Não tem como.
Essa categoria tá anulada. O TSE não anulou essa categoria.
Caraca, Alexandre de Moraes, faça alguma coisa urgente.
TSE, o Xandão de Moraes.
Eu
socorro.
Estou lá no momento, no meio de uma rodovia, pedindo para reconsiderar.
Nossa, gente, tá maluca, claramente.
Claramente louca.
Ah, gente, sério que vocês não vão fazer isso?
Não, gente. Olha, Mineta não... Pra mim, Mineta é automaticamente Death Note e depois eu penso no resto.
Cara, é...
Pra mim,
Mineta,
assim
Death Note, praia, Mestre Kami, que ele já mora ali mesmo e Ponareff é na
Obrigado.
Fitinha. Aí, não, é isso.
Eu 100%
sem pensar muito, porque essa escolha com certeza é errada, como qualquer outra seria.
Você vai arrepender dela.
Mestre Kami, Mineta e quem mesmo? Quem que é o terceiro?
Ponareff, do Jojo's Bizarre Adventure.
Nossa, eu amarro uma corda no pescoço do Ponareff, enterro o Mestre Kami na praia e Death Note no Mineta.
Cravou, gabaritou total.
Você pega a fita vermelha e enfoca ele.
Gabaritou.
Imagens que está afogando o Mestre Kami no mar, matando um velho.
É isso.
Excelente, muito bom. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha também com alguns animes aí, o Fuck, Marry, Kill, só que dessa vez as classificações vai ser dropar o anime, colocar o anime na fila ou botar ele no obrigatório da carteira otaku ou colocar 10 de 10 no My Anime List.
Eu acho que para começo já tem que meter um óbvio aqui, primeira vez que fazemos esse programa e temos que falar dos Big Three, e basicamente...
Por favor.
Naruto, One Piece e Bleach.
Ah, pra mim, pera, Naruto, One Piece e Bleach, pra mim é fácil.
Ah, manda.
Até porque é real, assim, eu vou colocar...
Não, esse só...
Não, esse é 100% acurado,
é
assim, de verdade.
É
o que eu estou falando é real. 10 de 10 no My Anime List pra One Piece, porque sem condições, na fila pro Bleach, porque realmente está na minha fila de animes que eu quero assistir, e eu vou dropar Naruto.
Que nem começou, inclusive.
Não, eu comecei, só que eu dropei. E talvez algum dia eu veja, mas... talvez num futuro muito distante. É,
eu faria só uma mudança nesse teu aí, porque assim, eu concordo com o 10 de 10 numa Emily's do One Piece, pelo fator, eu acho que o One Piece como obra é uma obra muito melhor. Porém, o Naruto tem um lugar muito especial no meu coração, e por ele ter um lugar muito especial no meu coração e dar uma escorregada ali no final do Shippuden, principalmente, eu botaria ele na fila, pra ser aí a nota mediana. Agora, o Bleach já foi um anime que eu dei atenção, eu tentei ler uma época, eu gostei um pouco do que eu vi, mas ao mesmo tempo nunca me emocionou. Então eu droparia o Bleach.
Correto. Eu acho que essa é a decisão correta.
Eu acho que o One Piece 10 de 10 numa anime list é a resposta correta.
O One Piece é o consenso, né?
É, o One Piece é muito...
Não dá,
não
dá.
Eu acho que ele é muito melhor, assim, né?
Eu acho que o Naruto merece o lugar da fila, porque pelo peso histórico, o Naruto é maior que Bleach. Isso
não,
é...
e vamos lá, gente. É bom, porra. Não é ruim. Não é... Naruto não é ruim. Naruto é bom. Naruto escorrega nas paradas.
É, escorrega. Vive fazendo drift, né? Mas...
Isso, drift.
Tem uma opinião muito, muito clara sobre Naruto. Quem fala que Naruto é ruim é porque assistiu muita coisa que veio depois de Naruto, se inspirou em Naruto.
Sim.
E fez coisas, melhorou.
Caraca,
coisas
exato.
De Naruto. E daí ela fala, ah, mas isso aqui é melhor que Naruto.
Perfeito.
Mas cara, aqui ó, tá vendo aqui ó, começou lá atrás. Sabe aquele meme tipo assim, passando o bastão? É isso, cara. Tipo,
falou tudo.
Tô contigo.
Reconheço.
Tomam como base essas coisas.
Tô contigo. É isso mesmo.
É a mesma coisa que as pessoas fazem com Cavaleiros do Zodíaco também. É perfeito esse argumento.
Isso.
Sim. Caraca, perfeito. Agora, ó, eu tenho uma também de anime aqui pra levantar pra vocês.
Vai falar, Luiz?
Ah, não, o meu é igualzinho o do Pedro.
Ah, tá.
Sem tirar
tá,
nem
tá.
pôr. Só você tá errada, Gabi.
Só a Gabi tá errada.
Absurdo.
Brincadeira.
Isso veio da pessoa que... Quem que foi, qual foi o absurdo mesmo que ele fez? Ah, esqueci. Enfim, vai, Pedro.
Vários absurdos. Oh, até que eu li.
Tanto absurdo que eu já esqueci.
Alfabética ou ordem de acontecimento?
Vamos ter certeza se a Gabi tá errada ou não, que eu vou trazer uma aqui agora, que eu quero saber de vocês. A classificação de vocês aí para Pokémon, Digimon e Medabots. Aí,
nossa, Medabots.
Que pariu. Por que você fez isso comigo, cara?
Monstrinhos colecionáveis.
Tem como essa também.
Não pode.
Não conheço dois.
Manda brasa.
Não,
não pode,
conhece
não pode,
dois?
Não conhece dois? Não, quais dois
não,
você não
até
conhece?
A minha mãe conhece dois, pô. Que
não,
que é
não
isso?
Conhecer por nome, eu conheço o Digimon. Agora, o outro lá, nunca assisti na vida.
Pokémon, não, pô. Você falou Pokémon.
Pokémon,
não, eu falei,
Digimon
eu falei, não conheço dois. Pokémon é o único que eu conheço.
E Digimon?
Você nunca viu Digimon?
Nunca vi Digimon.
Ave Maria.
Meu Deus do céu.
Pra mim, acabou o programa aqui.
Ela pulou uma etapa da infância, gente. É isso.
É porque ela não tinha nascido, no
emancipou,
caso,
né?
Essa é a etapa que ela pulou.
A minha infância, ela foi muito recente, gente. Ela foi muito recente. Eu sou novinha, gente. É por isso,
faz sentido,
entendeu?
Faz sentido.
Eu sou muito jovem.
Tá bom. Tá, mas e aí? Vocês aí?
Digimon tem um lugar muito importante no meu coração, porque eu assistia Bambu Luar, que passava Digimon dentro do Bambu Luar. Então,
assistia também. Adorava.
Bambu Luar. Tilin, lembra do Tilin? Aquele boneco asqueroso que tinha? Então assim...
Não.
Você não lembra do Tilin?
Eu não lembro disso.
Procura
não.
Depois, Tilin Bambu Luar. Era a coisa mais asquerosa da história da televisão brasileira. Era um boneco horrível, tipo, fantoche, gigante. Mas assim, pra mim, Digimon, topo. Elite. Isso aqui é Elite.
10 de 10.
É. Cara, Medabots, eu tenho uma história muito, muito íntima com Medabots, porque, assim, parece ser coisa de criança otária, mas... O que acontece? Uma vez, eu comprei, numa feira do livro, tipo, um guia de Medabots. Ele
Legal.
Viu um pôster enorme com todos os Medabots e as
Legal.
Peças, os braços. E a brincadeira que eu e meus primos faziam era brincar de Medabots. Então era tipo assim, era tipo...
Sair no soco achando que era o Medabi.
Não, a gente jogava tipo um D&D, sabe? A gente brincava que a gente fazia as ações, mas rolava dado.
Tá.
Pra
okay.
ver se acertava, se dava o golpe.
Nossa.
E a gente ia lutando contra inimigos.
Já eu achei que vocês estavam brincando no físico mesmo.
Não, brincava no físico também, entendeu? Só que daí a gente, tipo, rolava o dado pra ver quem que acertava.
Era um D&D live.
Live D&D. É tipo aqueles caras que
live
luta D&D. De espada na
é, live. É,
sword,
live.
Uma coisa lá.
Sim.
Então a gente brincava disso e tinha um caderno com o preço de cada uma das peças, sabe? Então a gente colocava a peça, o nome da peça, o preço dela, e a gente ganhava dinheiro e comprava na loja. Era a coisa mais ridícula e mais bem feita que eu já fiz na minha vida. Foi a maior perda de tempo e a coisa mais divertida que eu já fiz na minha infância. E MendaBots tem um lugar especial. Pokémon já me trouxe muita alegria, mas a mesma proporção de alegria que ele me trouxe decepção, sabe? Uhum. A última agora é as motos, o Rangandan aí, o Rangandan bom aí da vida. Então, cara, sei lá, Pokémon, ele poderia estar num lugar maior se ele não tivesse, se tivesse esforçado mais, entendeu? Além Legal. Do mínimo esforço, ela pesou contra Pokémon pra mim.
Entendi. Ok.
Eu vou... No voto do Luiz, é difícil pra mim meter um Pokémon no Death Note. Mas, pra me consolar, eu acho o seguinte. Digimon, concordo. Topo, ali, o primeiro anime, principalmente, é, assim, supremo, realmente, em qualidade de história, em character design. Pra mim, até hoje, é um anime que eu olho e acho o melhor character design, tipo... completo. Você vê, Legal. Caraca, todos os personagens são maneiros com seus Digimon. Eles combinam e funcionam muito bem sozinhos e como grupo. Acho muito foda. Então, vou colocar no 10 de 10. E aí, na fila, vou colocar MedaBots, porque MedaBots é um anime que merece estar na fila de todo mundo, sabe? Seja pela nostalgia daquela época, ou seja, por quem não teve o contato. Porque é um desses animes que pegou muito quem assistia, mas quem não viu na TV na época... às vezes nem conhece muito o nome de MedaBots. Eu acho que é um anime que pegou esse conceito Mon, né? Que começa ali com Pokémon, e depois vai pro Yu-Gi-Oh! E estende pra outras paradas.
Os colecionáveis, né?
E ele faz muito bem numa estética de uns robozinhos meio SD, ele quase referência a Mega Man. E faz uma historinha bem legal, um Perfeito. Visual um pouco mais singular do que de animes genéricos, assim. Ele é ainda anime. Então ele merece um Mas lugar não é padrão, na fila. Né? E Pokémon... querendo ou não, por maior que seja Pokémon, maior franquia lucrativa do mundo, em termos de anime, não passa perto do meu relacionamento Legal. Com Pokémon. Então, assim, a minha relação... Pokémon é uma das coisas mais importantes da minha vida, com certeza. Mas se a gente estiver falando de anime aqui, eu acho ok você consumir Pokémon das milhares de formas possíveis e nunca assistir nada do anime, você vai ter uma experiência massa. Enquanto eu acho Justo. Que Digimon, ainda que tenha vários jogos, assim, é muito foda ver ali essa primeira temporada, e você tem muita coisa pra consumir também, se você quiser, e o MedaBots merece. O MedaBots precisa mais desse meu voto, que Pokémon não precisa de nós. É. Essa é a verdade.
Olha, eu queria dizer que eu concordo 100% com o PH, e a minha lista é igual a dele. Boa parte pelos mesmos motivos que ele falou. Eu só vou complementar duas coisas. A primeira é que Digimon no topo no 10 de 10, eu ainda acrescentaria o seguinte, o primeiro Digimon e o terceiro Digimon. Eu acho a história dos dois fantásticas. O terceiro Digimon é o Digimon Tamers. E talvez eu diria assim, o primeiro Digimon me marcou mais, porque, porra, foi uma febre na época e tudo mais. Só que a história do Digimon 3, eu talvez seja melhor, saca? Pra mim, assim. Eu acho que eu gosto mais do que a do Digimon 1. Então eu botaria o Digimon no topo aí, o 1 e o 3, esse seria meu complemento. E o complemento em relação a MedaBots, porque MedaBots é um anime incrível, incrível. Os designs são incríveis, a animação é incrível. Tem muita gente no mercado de anime aí que animou MedaBots, participou da produção. E é um anime que as pessoas falam muito pouco.
Hokusho é o melhor Sasuke que existe.
Hokusho é o melhor Sasuke que existe e você ama ele, diferente do Sasuke que a gente odeia. Então, MedaBots vale a pena, tem que estar na fila da galera e espero que esteja na nossa fila eventualmente aí pra falar a respeito.
E só uma coisa rapidinho, MedaBots foi a única rinha de monstro que existiu e de criaturas da história dos animes que tinha um juiz. Vale citar.
É verdade.
Olha aí. E sem falar que são máquinas, não estamos ferindo criaturas vivas.
Não estamos ferindo criaturas vivas. Mas robô tem sentimento? Fica a pergunta aí.
Ixi, sim.
Ih, rapaz, olha lá. Vai no episódio de Ghost in the Shell.
Asimov. Cadê o Asimov? Chama o Asimov.
Se tiver um robô ouvindo isso aqui, eu acho que tem, tá bom?
Desculpa, robô.
Bom, gente, eu vou trazer então aqui briga. Eu quero briga, eu quero haters, eu quero as pessoas compartilhando esse programa pra falar mal da gente, pra espalhar essa palavra. Eita. Então eu vou trazer aqui a discórdia.
Vai falar o anime proibido.
Vou trazer aqui a categoria animes péssimos. Nanatsu no Taizai, Fire Force ou Sakura Sou Brigadeira. Tokyo Ghoul.
Caraca, que palhaça.
Tokyo Ghoul.
Que palhaça.
Esses três.
Ai, meu
tá
Deus.
Fácil,
difícil,
tá fácil,
hein? Tá? Manda
tá
brasa
fácil,
então.
Tá fácil. Eu vou votar com o coração um pouco. Tá, talvez.
Manda.
Eu achei, jurei que a Gabi ia falar Sword Art Online. Ia ficar muito fácil pra mim essa lista.
Então, eu só não falei Sword Art Online porque a gente tem uma criatura aqui que gosta. Então eu pensei
Quem
nele.
Que é?
Quem você acha?
Duas criaturas.
Eu amo
então Sword Art. Então temos duas.
Eu amo Sword Art.
Ah,
eu
amo Sword Art pra caralho pra mim.
Meu casamento teve um painel de giz, de chalkboard de Sword Art Online. Caraca.
Nossa, não vou nem falar.
Não, mas foda,
olha
foda.
Olha o compromisso. Gostei.
Foda, achei foda.
Gostei, gostei muito,
meu
cara.
Casamento teve essa. Eu compro o Sword Art Online Girls Operation, a pior coisa que eu já li na minha vida. Eu tenho completo aqui.
Eu amo a pessoa que ama uma obra mesmo sabendo que é ruim. Eu acho incrível.
Eu sei que é ruim. Mas assim...
É o Lobato, várias fitas que ele arrumou aqui, prova isso, pô.
Filha da mãe.
Cara, Nanatsu, pra mim, sai fora. Sai do caminho, não dá.
Dropa.
Porque eu tentei, eu juro que eu tentei, entendeu? Tentei pelo meu irmão, tipo, nossa, pela família, pelo meu irmão. Meu irmão adora. E eu tentei família. por ele. Eu falei, cara, eu te amo, Lucas. Eu vou tentar por você. E eu chegava, não.
Quantos anos o seu irmão tem?
Meu irmão, ele é 10 anos mais novo que eu.
Ah, ele é novinho.
Ele tem 17, 18 agora.
Pô, Lucas, já passou da idade.
Já passou, é. Já. Não tem mais como a gente passar esse pano pra você, Lucas.
É, já passou. Mas na época ele falou, assiste, eu falei, cara, desculpa, eu te amo, mas tu tem limite. Falei pra ele, não deu. Então, sai fora.
Bom.
Ok.
Fire Force, eu não consegui assistir, tá? Não consegui. Mas ele ganhou um pontinho em cima de Nanatsu, porque ele é do mesmo autor de Soul Eater, que eu gosto. Ele tem aquela pegada ali, tem aquele feeling ali, mas não vai, entendeu?
Eu nem sabia que era do mesmo autor de Soul Eater.
É, do Atsushikubo, não lembro de cabeça agora o nome dele. Inclusive, mini spoiler, né? Você passa no mesmo universo, teoricamente, tá? Tipo...
Nossa!
Ah, isso eu vi... É verdade, isso aí eu...
Eu tenho um colega meu que ele ficou viciado, o Jones, o careca urbano, um abraço, Jones, ele ficou viciado e ele me contou várias coisas da história de Fire Force que eu fiquei, eita? Sério? Ele falou, falei, caraca! Tipo, eu fiquei realmente surpreso, mas eu não assisti, então, assim, eu não tive coragem, mas ganhou pontos pela coragem. Tokyo Ghoul, cara, eu assisti com a minha esposa, sei lá, a música é boa da abertura, eu acho que isso é suficiente pra ter mais pontos que todos os outros juntos.
Pelo menos tem uma coisa boa.
Tem um carinho especial ali, o Xietê, a musiquinha Unravel lá do Take It From Little City é muito boa.
Sei.
Eu odeio o filho da filha da mãe lá, o rapazinho lá, como é que chama lá?
Nem sei o nome desse.
Kaneki. Não gosto de Kaneki.
Caneca.
Mas, assim, sabe, uma intenção muito boa, uma execução muito merda, é mais ou menos isso pra mim, Tokyo Ghoul.
Eu acho que o Tokyo Ghoul, ele tem uma coisa que ele merece estar no topo em relação aos outros dois, porque ele é ruim de um jeito, eu acho que é mais singular que os outros, assim. O Nanatsu, ele é ruim porque ele é horrível, é isso.
Sim.
Muito ruim. É,
nossa, Nanatsu é
E mangá ruim, puta anime merda. Ruim, tem aos montes mesmo. Então, assim, ele só é ruim. O Fire Force, eu gosto muito do que eles propõem de universo... Da premissa, uns bombeiros que tem poderes ali, umas criaturas...
A premissa do Fire Force é a mais interessante, inclusive.
Nossa, gente, eu acho muito ruim.
O design é muito maneiro. O que eu acho é que ele se perde completamente com peitos. E aí, assim...
Certo. Sei, o
aí,
quebra.
No, naquela que a gente já sabe, né? Assim, caraca, eu só queria ver um anime e você fica aqui tirando pra coisa que não tem nada a ver. E aí... Eu acho que aí fica o critério, né? O que é pior? Ser péssimo ou se talvez não ser péssimo, mas fazer coisas péssimas e por isso ser péssimo. O Tokyo Ghoul, eu acho assim, quantos outros animes são ruins por ser, tipo, eu acho que esse ruim... Eu acho que talvez, em resumo, na verdade, eu tô tentando me perder. O fato é, ele ser mais Ed garante esse ponto aqui pra ele.
É que ele é mais diferentão,
né? O que acaba sendo um grande problema que torna ele ser pior é o que também garante que ele é melhor que os outros piores, sabe assim? Ele é mais maneiro, pô. Ele é mais singular entre esses outros. E aí eu acho que eu votaria no Nanatsu, porque o Nanatsu é de história ruim pra dropar. História ruim, animação ruim. A gente tem aquelas coisas de frame.
Animação é péssima.
Character design feio.
Character design. Eu acho tudo paia, sabe?
Sim.
O Fire Force, de repente, tem a esperança de que, passado alguns volumes, a história pode ser mais sobre a história do que sobre o Etch, assim. A gente tem sempre a expectativa que os autores vão superar essa palhaçada do início da história. Não sei se Fire Force faz isso, mas como estou aqui...
Faz isso. A informação que eu tive é que faz isso, tá?
Então aí. Então já merece um voto de confiança pra pelo menos ficar na fila e um dia que eu estiver mais disposto a perdoar as falhas do início, conferir esse mundo aí.
Cara, isso pra mim é meio que igual, só que eu vou admitir que Fire Force eu não gosto nem da premissa. Tipo, quando anunciaram o do que era esse anime, eu fiquei tipo, mano, por quê? Sabe? Que coisa idiota. Tipo, bombeiros e o cara pega fogo.
Chama o bombeiro espiritual, pô.
Que coisa idiota. Bombeiro.
Eu achei idiota. Não, não é só bombeiro. Gente, se fosse...
Gabi Zord odeia bombeiros.
Ih, virou pra mim. Se fosse um anime, tipo, sei lá, Yashikei sobre as pessoas sendo bombeiras, ou um anime normal...
Não tem como, pô.
Eu sei que não, mas eu acho. Tipo,
menos
não
Yashikei do mundo é o bombeiro.
Esse, não existe esse Yashikei.
Tá, mas se fosse um anime shonen, sei lá, normal. Sei lá, só focando na profissão, sem envolver.
Bombeiros dando porrada.
Sem jutsu, sem poder, só bombeiro.
Anime de esporte, né? De bombeiro, subindo escada.
Isso, exato, esporte de bombeiro. Olha que foda, sabe? Seria tudo. Esporte. Agora, mano, a pessoa bombeiro. Bota um negócio de bombeiro que o cara pega fogo. Eu fiquei tipo, ai, que... Eu achei uma forçação.
Firefighter, olha só.
É, eu achei muito péssimo, assim, desde o começo. Nem a premissa eu gostei, tentei assistir, achei pior ainda. Então, pra mim, Fire Force e Nanatsu poderiam os dois estarem no Death Note. Só que assim, pelo menos...
Não, mas nesse caso não.
Pelo menos, Fire Force, ele tem uma animação ok, sabe? Tipo, maneira. A animação é legal. Então, por esse motivo, eu vou colocar na fila. E também porque o Luiz ali vendeu um pouquinho, falou que a história às vezes dá uma desenvolvida, fica melhor a narrativa. Então, vou colocar na fila, não que eu vá ver, mas nessa categorização ele iria pra fila. E também, né, tudo que o PH já falou sobre Tokyo Ghoul, eu assino embaixo, eu acho que pelo menos ele tenta. Então, é isso. Vai pela tentativa.
Eu tenho uma aqui, mas pra acabar com a vida de todo mundo aqui, talvez. Eu vou me basear... na minha tatuagem.
Olha aí, vai trazer emoções pessoais.
Caraca, é verdade.
Partir pro mangá aqui, ó. Temos Vagabond, Monster e Villain Saga. Não sei se vocês acompanharam todos já.
Olha!
Nenhum.
Olha, Gabi.
Eu estou assistindo um deles,
eu vou assistir
agora.
Um deles também. Não digo por quê.
Ninguém pode opinar por isso? Ah, então...
Não, eu posso opinar.
É meu dilema de vida esse.
Olha, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que Vagabond ficaria no Dropa... pelo fator que nem anime tem.
Então, boa.
Então,
importante.
Então, como não tem anime, eu não vou precisar botar um 10-10 dele no mal, nem botar
boa,
na
tem
fila
mangá no mal,
pra
tá?
assistir.
Tem mangá no mal.
É verdade?
Porra, mas aí você complica meu argumento, seu desgraçado. Eu tentando
aqui
sair
pra
no
seu argumento.
Aqui, filha da mãe. Caralho, desgraçado.
Não, mas eu tenho um outro argumento, pelo mesmo motivo, assim, pela mesma intenção de Vagabond. Porque, apesar de não ter anime, só ter mangá, não acabou, né? Entrou num hiato
nunca
infinito.
Acabou.
Então
verdade.
Eu acho que por esse motivo... Razão. Ele já
serve
vale
também.
Ali o drop em comparação
serve
com os
dropar.
Outros dois.
Justo.
Serve dropar. Então, assim, pra continuar, eu botaria na fila aí o Vinland Saga, porque ele está na minha fila, de fato.
Literal.
E eu, na realidade, já comecei a assistir Vinland Saga, confessando aqui. E eu tô me divertindo muito vendo o anime. Eu tô achando bem legal. A animação é muito legal. A história é muito legal. A abertura é muito legal. Tipo, ele é muito legal em vários aspectos. Então, ele com certeza eu deixo ele na fila. E o Monster eu já assisti, já li. E, cara, é um puta de um anime. 10-10. E é um anime, inclusive, que eu já vou dar um spoiler aqui. Eventualmente eu traria como escolha pessoal. Porque eu sei, por exemplo, Gabizord ia enlouquecer com o Monster.
Então, eu ia falar por isso. Porque eu não tenho como categorizar isso, porque eu não assisti nenhum. Só que o Monster, com certeza, eu daria 10-10, porque eu já li sobre, eu já vi algumas coisas sobre, eu falo, tipo, mano, eu acho que esse é o tipo de obra que iria me fisgar muito fácil. Tipo, eu tenho a impressão que eu iria amar Monster, assim. Então, por isso eu vou colocar ele no 10-10. O Vilã de Saga eu vou colocar na fila, porque realmente eu estou assistindo,
tá,
então tá na fila. E o Vagabond eu vou dropar também.
Justo.
É isso.
Bom, só pra complementar que todo mundo falou que o Vilã de Saga tá na fila, então se eu fosse você, colocaria na fila também, se não ficou óbvio. E só pra justificar que o Monster, pô, Naoki Urasawa é gênio e qualquer coisa dele
é
automaticamente top 1 da lista.
Eu amo esse cara.
É o ápice
e
dele, Monster.
É obrigatório, sério. É, tipo assim, eu sou muito fã desse cara. Primeira coisa que eu li dele foi Pluto e achei assim, caraca, o que esse cara tá fazendo com Astro Boy?
Nossa, Pluto é maravilhoso.
Você começou por Pluto?
Comecei por Pluto e aí depois que eu fui... Na verdade, assim, eu já tinha começado a ler coisa de 20th Century Boys... né, porque chegou a ser publicado, né, então minha irmã já comprou e cheguei a ler, mas ainda não sabia essas paradas, quem ia tal autor, né, e aí eu li Pluto completo, eu falei, meu Deus, o que esse cara fez aqui, era só Astro Boy, sabe, e aí fui atrás de outras coisas dele, até comecei a ler Iawara, que é um mangá dele também antigão.
Judô, não é? Não.
Isso. Tô muito curioso pra saber o que ele vai fazer, o que ele fazia nesse começo de carreira, assim, vale pra além de Monster, Naoki Urasawa vale o top 1, top 10, 10 no My Anime List em todas as obras dele, e fica aí Vinland Saga na fila de vocês.
Cara, Naoki Urasawa é maravilhoso.
Vinland Saga, assim, eu comecei a ler realmente Vinland Saga faz um ano e pouquinho, mais ou menos. Porque eu comprei e, tipo, fui acumulando, sabe? Como todo bom colecionador, fui acumulando volumes e não estava lendo e tal. Um dia eu falei, vou ler Vinland Saga.
Como todo bom comprador de mangá.
É. E assim, cara, só falo uma coisa pra vocês. Vinland Saga não é o que vocês imaginam, sabe? Basicamente. É uma história que ela toma um outro rumo, assim, e ela vira uma coisa que muitas pessoas na época pararam de ler o mangá, tipo, quando eu tava lançando, porque se decepcionaram.
Uhum.
Mas quem entendeu o recado e a mensagem, tipo, ama, de paixão.
Chonou.
Eu tô nesse grupo aí, entendeu? E até, assim, quando eu sempre bolei, ah, vou fazer tatuagem, alguma coisa, eu falava, tipo, sempre falava de monstro, de pum pum. E quando eu fui fazer, eu falei, não, não, mete um Vinland Saga aqui também, porque isso aqui é sensacional. Então, meio que os personagens que eu tatuei são personagens em busca de redenção, né? Por formas diferentes. Então,
é o... E esse é meu fraco, viu? Me pega demais.
Legal. Legal.
O Thorfinn, é o Johan e o Musashi. Então, cara, caraca, assim, Vinland Saga, ele não consegue se superar Monster, lógico, porque eu acho que pra mim Monster é uma obra que eu tenho um amigo meu que ele todo ano, o Gusta lá do Gambiarra Board Games, ele todo ano ele rejoga Symphony of the Night do Castlevania.
Uhum.
Ele tem uma religiosidade, todo ano ele rejoga e todo ano ele joga pelo menos uma plataforma diferente. Então ele já zerou no PlayStation 4, no Super Nintendo.
Legal.
E eu tenho a religiosidade de quase todo ano tentar pelo menos ler de novo Monster, cara. E toda leitura eu, sei lá, eu fico, me derreto pela forma que ele escreve. Tem coisas que eu odeio ali no meio da história, mas barriga muito louca que não faz sentido, vai de nada a lugar nenhum. Mas, cara, a narrativa dessa história, a mensagem dela, o jeito que ela é escrita, é absurdo. Vagabond também é muito bom, mas Vagabond tem a facilidade, entre aspas, ali, né, de ter a obra base, né? Você tem ali a história do Musashi contada pelo Eiji Yoshikawa, né? O livro do Musashi, que é onde ele se baseia pra contar a história e tudo mais. Então, saber que o...
Puta livro, inclusive.
É, que o Urasawa, ele tirou isso da cabeça dele, sei lá, isso me dá muito mais pontos pra mim pra falar, porque o cara é foda, foda.
Boa.
Tô 100% com você, gente, é isso aí. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast. Hoje um episódio mais leve, um episódio de uma brincadeirinha aí, né? Tipo, pra gente dar uma risada, né? Se colocar em dilemas, Luiz. Às vezes é interessante, né? Nos obriga a fazer um exercício mental.
Sim, importante pra gente poder se questionar um pouco, né?
Se questionar.
Botar a cabeça no travesseiro e pensar, isso, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que que eu coloquei a Titi no Death Note? Tipo, é isso.
É, isso. Então, e ter é prioridade.
Você nunca sabe quando da manhã você vai precisar fazer uma escolha dessa.
É. Exatamente.
Na vida ou morte, pô.
Quando você vai precisar colocar lá, como é que é? Botar a fita vermelha no Zenith.
Exatamente,
ou no Ponaré.
Tem que estar preparado para essas situações.
Se prepara, é.
Se eu não sonhar com isso hoje, não sou eu.
Ai, muito bom, gente. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. É, este episódio não seria possível sem a presença do nosso querido amigo Luiz Hunziker. Cara, sempre muito bom ter você aqui conosco. Sempre uma alegria.
Poxa, sempre uma alegria estar aqui com vocês também. Eu brinco com o Pedro que o problema de me convidar é que eu venho, né? Esse é o ruim de me convidar.
E cara, e vem mesmo, viu?
Nossa, porque hoje foi realmente a entrega expressa, né?
Expressa.
Mais rápido que Mercado Livre full. Mas não é uma publi, podia ser.
Podia.
Mas, pô, muito obrigado, de verdade. Você sabe que as portas do Mochirei estão sempre abertas pra vocês também lá. PH já colou lá também, né, PH? Mas um bom tempo já atrás lá com a gente lá, o Pedro.
Nós
mais
três,
uma vez,
né?
A Gabi também. Os três participaram já. É, a gente tá numa pegada nova agora no Mochirei lá. A gente tá reformulando o podcast, né? Porque eu tenho sérios problemas de manter as coisas que eu faço. Eu começo muitas coisas e não termino nenhuma. Tem essa...
Megalomaníaco.
Então, agora eu formei uma bancada fixa lá no Mochirou. Então, está lá eu, a minha esposa Aline, o Xung Liao e o Yoichi Kanada. Então, isso me ajuda muito a me incentivar e me dividir um pouco as tarefas ali. Não ficar mais sobrecarregado nisso. Está dando muito certo, está sendo muito divertido. A gente está em uma fase muito boa, tanto nas gravações, nos episódios. Eu espero que vocês acompanhem a gente também lá no Mochirou Podcast, né? E acompanhem as minhas baboseiras que eu faço aí de vez em quando, lá no meu perfil também, no arroba Luiz Hunziker. E, pô, prazerzão estar com vocês aqui. E, de novo, né, fica aberto o convite pra gente fazer qualquer outra coisa, qualquer baguncinha no Mochirou agora. É aquele negócio, sabe aquela Tupperware que você leva embora com doce da casa do seu amigo? Que você não pode devolver mais ela vazia? É isso.
Gente, todos os links do Luiz e do Mochirou estarão na descrição do podcast, como sempre. Vão lá conhecer o trabalho dele. Porque esse cara é foda, tá sempre fazendo um trabalho maneiro no Instagram, no TikTok, como a gente disse, inclusive, no começo do programa. programa e no próprio podcast com o Moshiroi, que a gente já participou. O cara é nosso brother há muito tempo, então vale a pena vocês conferirem.
Estamos quase juntos ali, né?
É, na mesma época praticamente, é,
então,
né?
Então, aí, ó. Então... Somos... Amigos de
a gente amarrou a fitinha vermelha com o Moshiroi.
Isso, amarra a fitinha vermelha com o Animes Overdrive.
Gostei.
Inclusive, Luiz, vamos botar cheque aqui agora. Funk Mary Kill nós três.
Que
na
isso?
Lata,
não, nada
vai.
A ver.
Que
nada
isso?
A ver. Que isso? Que isso?
Que isso? Eu não posso fazer isso.
Ah, é brincadeira.
Eu morro tentando escolher alguém.
Era só pra dar um susto.
Caralho, a Gabi quebrou todo mundo aqui, mas beleza.
Tentando escolher.
Nossa, que isso?
E antes da gente encerrar nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Pô, meu jabá hoje é Vinland Saga na fila, velho. Isso, fica aí pra vocês.
Fica a dica, né?
Se
não ficou claro. É. Fica de novo, fala de novo.
Inclusive, gente, vocês provavelmente notaram um espaço vazio, né, aqui no nosso programa.
Nos nossos corações.
Nos nossos corações. É porque o nosso querido Bianese não está aqui presente. Então, vão lá seguir o trabalho
ele
dele.
Ele tá viajando a trabalho, tá, gente?
Viajando
ele não
a
morreu.
Trabalho. Isso. Calma, na verdade, gente, que eu falei foi meio
foi meio
ele não está mais entre nós.
É porque eu sei onde ele está. E ele está muito melhor do que a gente, entendeu? Extremamente, assim, num lugar incrível. Siga ele nas redes pra descobrir onde o Bianese está. Mas é um lugar muito incrível.
Onde está Carmen Sandiego, né?
Onde está Carmen Sandiego.
E também siga o Engenho Brasil pra acompanhar o trabalho dele. Assim como me seguir nas redes sociais, Gabi Tosati, porque eu sou ilustradora, então é sempre bom lá apoiar nosso trabalho. O corre da ilustradora independente. E é isso, muito obrigada aí pela atenção, pelo carinho. Inclusive, gente, respondam os Fuck, Marry, Kills que a gente fez aqui hoje. E mandem opções pra gente nas nossas redes. Porque quem sabe um dia a gente não faça uma live brincando. Ou a gente faça algum outro tipo de conteúdo extra com o mesmo tema, e aí a gente pega as sugestões de vocês. Nunca se sabe. Então, pelo menos, a gente vai ter ali...
do IBGE.
É, a gente vai ter ali um arquivado, entendeu? As ideias nos tweets e nas DMs do Instagram. Então, participem lá com a gente, manda as coisinhas, que é sempre muito legal essa interação.
E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal Twitch, em twitch.tv/AnimesOverdrive. Segue a gente, né, pra acompanhar as novidades, pra acompanhar tudo aí, e conversar conosco sobre os temas do nosso programa, como a própria Gabi falou, né? Vamos dar risada aí, falar de Fuck, Marry, Kill e tudo mais. Fitinha vermelha, nome do Death Note. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem vir com a gente propondo o de vocês pra gente fazer nas redes sociais aí, que a gente com certeza vai trocar essa ideia e conversar com vocês e nos divertirmos juntos. E para isso, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, @PedroLobato, @PHDuria ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMateus, Bianese com 2 vezes Mateus com PH, e @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O. Segue a gente lá, vamos conversar, vamos brincar, vamos nos divertir e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Olá, eu sou o PH do futuro da gravação, no caso, do seu passado que tá ouvindo, obviamente, eu sempre me confundo nessa parada, mas é o seguinte, eu vim aqui porque era essencial eu fazer uma retratação com vocês, porque a gente fala de Fire Force no bloco que a Gabi trouxe animes ruins, gerou uma dúvida ali e no final todos concordamos em colocar o Fire Force na fila. E eu coloquei e a fila andou e eu assisti Fire Force, eu maratonei, esse programa foi gravado... há uma semana atrás, então eu tive tempo de maratonar. E com todo respeito, Fire Force é claramente 10 de 10, merecidíssimo. Tokyo Ghoul lixo, não merece esse lugar, Fire Force. Falando sério, eu gostei tanto do anime que eu precisava vir aqui e fazer uma retratação. Fire Force é simplesmente o filhote do Naruto com o Fullmetal Alchemist. É militares, é exagero de poder, top, é personagem bonito, é uniforme bonito. É uma dinâmica top de ritmo de anime. A história avança num ritmo bem legal. É o maior shonen já feito, simplesmente. Tô brincando, assim. Mas é muito bom, de fato. Eu gostei muito, me diverti muito. Ainda não terminei a primeira temporada, tô quase. Mas com certeza vou seguir e vou pegar a segunda também. De repente eu pegue até o mangá. A gente fala que os problemas são do Et, né? O Et realmente tá lá. Eu achei que tinha mais até do que me lembrava. Às vezes, assistindo aqui, você até esquecia por um, dois episódios. Aí depois ele volta e incomoda. Mas de fato, quem se incomoda com isso, de você tá vendo um anime, do nada um close num peito, um close numa bunda, uma mulher sem calcinha de repente, é bem idiota isso, tira completamente, de fato, do anime. Então, se você é uma pessoa que é sensível a essas cenas, não se dê ao trabalho. Se você consegue perdoar uma ou outra, desde que ele não cruze linhas de abuso bizarro. Na verdade, aqui eu acho que ele não cruza linhas de abuso ativo, assim. Ele tem essa coisa do problemática social, de explorar a construção do corpo da mulher, que a gente sabe que vem, não só dos animes, inclusive. Mas, pra mim, foi numa quantidade perdoável de tudo bem, anime faz isso, tenho que aceitar essa coisa péssima. Se você é sensível, não assista. Se você é capaz de tolerar em alguma quantidade, vê se tá dentro do seu limite ou não. Mas se você curte shonen de ação, shonen de lutinha e ainda não conhece Fire Force, não se paute por esses idiotas que falaram nesse programa, que é apenas um anime que merecia a sua fila. Pode assistir, que é bom demais. Bom ao ponto de eu ter vindo aqui gravar 3 minutos de extra pra colocar aqui pra vocês, porque não fiquei satisfeito com a opinião que eu mesmo dei. Obrigado por ouvir até aqui, gente. E como diz meu amigo Pedro Lobato, até o próximo episódio.